Beleza. Beleza é uma palavra linda, bonita, e deve ser que muita gente estranhou. O rabino vai falar de beleza? O que é que ele entende disto? Como vai falar de beleza? Alguns acharam que a beleza é uma coisa até um pouco profana. Então vamos falar de beleza, sim, porque o judaísmo fala de tudo. E vamos começar a falar primeiro, não da beleza do ser humano, mas a beleza da criação. Afinal, Deus é o Criador. Ele criou algo fantástico, tão bonito. A mãe do profeta Samuel, que se chama Hannah, ela fez uma prece a Deus. Ela diz o seguinte: Em Kadosh Kelokeno, não tem, em Kadosh Kashim, não tem santo como Deus. Ve em Tzur Kelokeno, não tem uma rocha como Deus. O que significa Tzur? É uma rocha, um rochedo. Muitas vezes, na Torá e também nos profetas, Deus é chamada a rocha de Israel, como uma rocha protege. Então, Deus é chamado de Tzur. Por exemplo, vocês podem ver que a antiga comunidade judaica que havia em Recife se chamava Tzur Israel, o rochedo de Israel. Dizem os nossos sábios no Talmud, em vez de ler em Tzur Kelokeno, que não há rocha como nosso eterno, a palavra Tzur pode ser lida Tzayar, não tem artista como Deus, não tem na verdade um desenhador como Deus, não tem arquiteto como ele. Ele é o maior arquiteto do mundo, ele fez uma obra perfeita. Se um ser humano de carne e ossos, como o Gaudí, como o Leonardo da Vinci, podem ser grandes arquitetas e artistas, imagina o Criador que os criou. Então, o que Deus criou é uma beleza, é a mais linda beleza que há no mundo. É interessante, existe dentro da criação de Deus, e a gente vê isto tanto no reino mineral, como no reino vegetal, animal e humano, existe uma proporção que se chama a proporção áurea. Muitos chamam isto a seção áurea, ou corte áurea, não importa o nome, mas é uma proporção que chama a atenção dos olhos e ela dá uma estética, uma beleza, uma harmonia fantástica. Ela provoca uma sensação de beleza extraordinária e ela tem uma proporção. Matematicamente chama-se isto o número fi. Em lembrança ao famoso arquiteto grego que se chamava Fideias, que é ele que construiu o Partenon. E no Partenon tem também esta proporção. Como nós veremos, tem várias coisas. O número fi é 1,6. Ou, para ser mais preciso, é 1,618. 1,618. É uma proporção perfeita que volta em todas as criaturas, a começar o ser humano. O ser humano perfeito, todo mundo se lembra com certeza daquele homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Se você olha bem as proporções, entre o ser humano, desde os pés até a cabeça, divide isto pela altura dos pés até o umbigo, deve dar 1,6. Para dar uma harmonia perfeita, deve dar 1,6. Isto é um número especial. E a gente vê isso no corpo humano em todo lugar, na cabeça, a proporção que tem da parte da mandíbula até o cabelo, em relação à cabeça inteira, de novo a mesma coisa, nos dedos, nas falanges dos dedos. É uma proporção que se usa muito nas artes. Os artistas renascentistas, nas pinturas, usavam isto. A própria Mona Lisa do Leonardo da Vinci, se você for a proporção dos olhos e o corpo inteiro, você vai ver exatamente o número fi. Exatamente a proporção áurea, que é 1,6. Aliás, o Leonardo da Vinci chama esta proporção o corte divino, a proporção divina, não mais a seção áurea, mas o corte divino. E realmente você pode ver isto em colmeias de abelhas, você pode ver isto em escamas de peixes, em presas de elefantes, em vários lugares no mundo. Por quê? Porque isso é divino, é a beleza, é a proporção da harmonia natural. Então se chama a seção áurea. Mesmo na música, dizem que na sinfonia número 5 de Beethoven, volta a mesma porção. Tudo que é bonito, é belo, sejam folhas, seja o que seja no mundo, tem esta proporção divina. Obviamente que no judaísmo nos reencontramos isto, e tem uma fonte cabalística também. Nós sabemos que Deus criou o mundo Beia Tzur Olamim, com o nome dele divino, um Yud e um Rei. O tetragrama, normalmente, o tetragrama, nós sabemos que ele tem quatro letras. Yud, um rei, um Vav e um rei. Yud é 10, rei é 5. Vav, rei, são 11. Se você pegar um triângulo e colocar 5 de altura, 10 de comprimento, a hipotenusa vai dar 11. 11,18. Então, é exatamente o nome de Deus. Você tem aqui 11, que é Vav, rei, e Yud Rei, os 10 e os 5. E isto é 11, 18, 1118, é exatamente o valor numérico do Shema Israel. A reza máxima que um judeu fala todo dia de manhã e à noite, quando ele afirma a unicidade de Deus. Escuta Israel, o Eterno é um, o Eterno, nosso Eterno, é um apenas. Shema Israel, toda esta frase é exatamente 1118. Nada por acaso. Então, obviamente que tudo isto tem a ver com a criação de Deus. E, aliás, é interessante que no hebraico nós temos duas palavras para definir a beleza. Uma é Yofi e a segunda é Chen. Chen, a palavra, a tradução literal, seria uma graça. Daqui a pouco explicaremos a diferença entre Yofi e Chen. Porém, olha bem, uma coisa interessante. Nós sabemos que o número da perfeição é 10. Deus criou o mundo com 10 sefirot, com 10 poderes diferentes. Autoridade, que é malchut, chokhmá, que é sabedoria, bondade, que é chesed, gvura, que é rigor. 10 poderes da alma, 10 poderes divinos para criar todo este universo. Então, e cada um desses 10 inclui os outros 10, dá 100. Então, 10 é o número perfeito, 100 é 10 ao quadrado. Presta atenção. A palavra Yofi, se você olha bem, valor numérico 100. A beleza, valor numérico 100. Yud e Yud, são dois Yud, são 10, são 20. E o P 80. A palavra beleza, valor numérico 100, que é o número perfeito. Chen vale 58. 58, nós sabemos, é 3 ao quadrado mais 7 ao quadrado. 7 ao quadrado são 49, 3 ao quadrado é 9, desculpa pela matemática um pouquinho, dá 58. As 10 esferas são divididas em 3 intelectuais e 7 emocionais. 3 ao quadrado é 7 ao quadrado, de novo 10. As duas palavras que denominam beleza, Yofi e Chen, têm dentro de si a perfeição do número 10. Isto não é por acaso, porque realmente a primeira beleza que tem neste mundo, sem dúvida, é a obra de Deus. Qualquer um que sair um pouco e apreciar a natureza, e ver tudo que Deus criou, que são extraordinárias montanhas e rios, uma natureza magnífica, seja no Amazonas ou seja no Machu Picchu, seja na verdade nas pirâmides, seja as sete maravilhas, ou o que seja, impossível não falar as palavras do salmista, Magadlu Maaseh Hashem, como tuas obras, Deus, são grandes, são magníficas, são magnânimas. Então a primeira beleza, sem dúvida, é a criação do mundo. Claro que as pessoas associam muitas vezes a beleza à beleza da mulher. Quando se fala beleza, é quase virou um sinônimo à beleza da mulher. E muitas pessoas pensam que a Torá, o judaísmo, ou em geral, quem sabe as religiões, tem alguma coisa contra a beleza. Eles acham que é alguma coisa profana. Nada disto. Ninguém, e com certeza não a Torá, tem nada contra a beleza física. O Talmud nos diz, na Gemara em Brachot, que três coisas inspiram o homem. E aumenta, na verdade, a percepção dele. Shlosha dvarim marchivim da'atos l'adam. O conhecimento, o entendimento dele fica maior. Quais são essas três coisas? Dirana, uma casa bonita. Ishana, uma esposa bonita, e Kelina, imóveis bonitos. Em outras palavras, a beleza física, seja móveis, seja até apartamento, e principalmente a esposa, aumenta a inspiração e aumenta o conhecimento. E a Torá não tem vergonha de falar de mulheres bonitas. Enumera elas e fala quanto que elas estavam bonitas e atraíam até a atenção. Nossos sábios nos dizem que tinha 4 mulheres das mais bonitas do mundo. Sara, a esposa de Abraão, Raquel, que era a esposa de Jacó, Abigail, esposa de David, e a última, faz pouco tempo falamos dela, que era a rainha Esther, na história de Purim. A rainha Esther, apesar da sua idade já um pouco avançada, tinha uma beleza, era a mulher mais linda, mais bonita de todo o Império Persa. Estamos falando de 120 províncias, desde a Índia até a Etiópia, a mulher mais bonita. E a Torá fala a respeito, e insiste em falar, tem mulheres bonitas. Yefetoar, Vifemaré, a Torá usa várias expressões para dizer quanto que a aparência do rosto, do corpo, eram bonitas e lindas. Então, por que esta impressão negativa, como se o judaísmo tem alguma coisa contra a beleza? Talvez a fonte disto está nos provérbios do rei Salomão. Nós sabemos que o rei Salomão escreveu provérbios lindos. Cada uma das frases lá pode ser uma palestra. São ensinamentos de ética, de moral, de comportamento, de atitude, magnífico. No último dos provérbios, no último capítulo, ele faz um louvor à mulher ideal, que ele dedica à sua mãe, a Batsheva, a Betseba. Ele faz lá um louvor ao que seria uma mulher de valor, Eshet Chayil. E lá no final tem um versículo que diz o seguinte: Sheker Achen Vehevel Ayofi, significa o seguinte: a graça engana e a beleza é fútil. Isha Yirat Hashem Hititalal, uma mulher que temente a Deus, ela será louvada. Então o rei Salomão escreve lá que beleza é fútil e que a graça engana. Então realmente parece bastante negativa. E quem sabe, talvez é de lá que as pessoas acham que a beleza não é importante. Porém, as pessoas não entenderam o versículo. Tem que saber como lê-lo. O que, que o rei Salomão está dizendo? O rei Salomão está dizendo que beleza apenas, sem temor a Deus, é fútil. Graça, sem temor a Deus, sem valores, sem princípios, engana. Isso está dizendo. A beleza é muito louvável quando ela vem acompanhada, na verdade, de um temor ao todo próximo. Quando alguém tem a reverência e aceita a autoridade suprema e sabe que tem alguém olhando seus atos, neste momento a beleza é valorizada, sim, é importante. Claro que o judaísmo não tem nada contra a beleza. E tem que cuidar do corpo, é muito importante. O corpo é um veículo importantíssimo, ele carrega a alma. Então, um corpo sã, uma alma sadia dentro de um corpo sã, como diz na verdade o latim, anima sana in corpo sanum, muito importante, sem dúvida nenhuma. E por isto, a saúde do corpo prevalece sempre no judaísmo. Se alguém está doente, e o médico prescreve que ele tem que comer até uma carne de porco, algo que não é kasher, vai comer. Tem que transgredir o Yom Kippur, comer, vai comer. Porque a saúde é muito importante. Maimônides escreve no seu códex da lei judaica, ele fala lá nas leis de comportamento, Heyot haguf bari meavodat Hashem, ter um corpo sadio faz parte do serviço a Deus. É claro, tem que fazer exercícios, se cuidar, é claro, não exagerar, mas é importante. Então a beleza, o judaísmo não tem nada contra, ao contrário. Presta atenção ao que nós falamos. Nós falamos que a palavra Yofi, beleza, valor numérico 100. Qual é o valor numérico da palavra Israel? O povo de Israel, Israel vale 541. Se você pega Yofi, beleza, 100, e acrescente verdade, emet, 441, te dá 541. Israel é o mesmo valor numérico que beleza com verdade. como nós falamos, não beleza vazia, mas beleza acompanhada de princípios de verdade. O mais importante é se cuidar muito e não transformar a beleza num objetivo supremo. É um meio para poder a alma se expressar melhor. É um meio para chegar a servir o Criador, a poder fazer um favor ao próximo. Mas não é um objetivo, não é para ficar 5 ou 6 horas dentro de um spa se arrumando aqui e lá, com todos os olhos e todas as maquiagens e todos os botox possíveis e impossíveis. Claro que não é isso o objetivo. E isto gerou na nossa história, para quem conhece lá um pouco, a grande divergência que houve entre a Grécia e Israel. Num certo momento na nossa história, Israel estava avassalada ao Império Grego. Isso era depois da morte de Alexandre Magno e começou a se propagar a filosofia grega, mas principalmente também o helenismo, que é o comportamento grego, atitudes gregas. E os gregos têm um outro... Os gregos antigos, estou me referindo, obviamente, não os gregos de hoje. Os gregos têm uma forma diferente de encarar a vida que o judaísmo. E isso deu conflito. Chegou um momento que os gregos proibiram os judeus praticar seu judaísmo. Houve uma revolta, a famosa revolta dos Macabeus, que gerou a festa de Hanukkah. Qual era a diferença? Os gregos antigos, obviamente, estou me referindo, eram muito avançados quando se fala de filosofia, quando se fala de matemática, de física, de lógica. Eles eram gênios. Se fala de geometria, tinha Arquimedes, tinha Euclides, nós tivemos Platão e Sócrates, todos esses grandes. Porém, em comportamento, o hedonismo nasceu na Grécia. O pai do hedonismo é Epicuro, grego. Então, os gregos tinham uma outra forma de ver a vida. Os gregos eram muito centrados na sua pessoa. Mesmo os deuses deles eram criticados. A mitologia grega tem um deus para cada paixão e eles mesmos falam quanto, como podem suborná-los e quais são os seus defeitos. O próprio Aristóteles não acreditava nos deuses gregos. Ele fala e escreve isto. Então, tudo centrado no ser humano. Não havia tabu sexual nenhum. O corpo era o principal. A estética do corpo, os músculos, a nudez, como se vê em todas essas esculturas antigas. Para os gregos era muito importante a pessoa, não a família. Não havia espírito familiar, como a gente sabe. Havia escravos. Era uma tirania militar, era uma tirania física. E quando uma pessoa dá tanta importância ao corpo e à estética bonita do corpo, acumular, na verdade, e trabalhar o corpo horas e horas através de ginástica e esportes, e para eles era importante o estádio, muito mais que a casa, o lugar público, muito mais que a família. E quando você pensa desta forma, o que, que acontece? Se alguém não tem uma estética tão bonita, ou se alguém não está privilegiado para ser um star ou uma miss, automaticamente já não tem lugar na sociedade. E isto, quando você vai mais para frente, pode chegar a extremos horrores. Todos nós sabemos que nos gregos antigos, em Esparta, consta nos historiadores claramente, se nascia uma criança com defeitos, pegavam a criança e afundavam ela no rio. Porque ela não merece viver numa sociedade onde que tudo é estética, tudo é beleza, tudo é músculos. No judaísmo se pensa de uma forma diferente. A casa é o centro. A família é a santidade. O respeito a Deus. O mais importante não é o homem. O mais importante é elevar o homem numa condição mais elevada. Elevar ele para Deus. E por isto, dentro do judaísmo, corpo é importante, mas é um meio, não é um objetivo. A santidade do corpo, isto sim, tem que ser respeitada. Viver com recato, com discrição, servir Deus no templo. O grego ia primeiro no ginásio, fazia ginástica, depois ele sacrificava a Zeus, ou que seja, algum sacrifício. Então, esta forma de olhar que tudo é estética, tudo é beleza e quem não tem não merece viver é extremamente chocante para a filosofia judaica. E, aliás, é isto que a Torá diz nos filhos de Noé. Presta atenção, Noé tinha 3 filhos. Shem, que deu nascimento aos semitas, às nações do Meio Oriente, inclusive os judeus. Depois ele teve um filho, Ham, que deu nascimento para os africanos. E um terceiro filho que se chama Yefet, que Yefet vem da palavra Yofi, beleza, que deu nascimento para os europeus, os gregos. E na Torá, já no livro do Gênesis, está escrito Yaft Elohim le-Yefet be-Ohole Shem. Deus deu a beleza para Yefet. Os gregos entendem de beleza, entendem da arquitetura, fizeram construções magníficas, entendem de muita coisa. Mas tem que ser na tenda de Shem, com os princípios de Shem, com os valores éticos, bíblicos, divinos. Quando isto é acompanhado, neste caso a beleza merece sim. A mesma coisa com a mulher. Quando você tem Yofi, Ren, mas junto com Yirat Hashem, com temor a Deus, que isto é a base de tudo. Como diz o rei Salomão, Reshit Chochma, o começo da sabedoria, temor a Deus. A primeira coisa, aceitar que temos autoridade. Saber que somos pequenos, somos criaturas, somos finitos. Ele é infinito, Ele é o Criador. Então, meus amigos, este choque que teve entre a Grécia e o judaísmo, ele principalmente foi nesta concepção da vida. Não é tudo físico, tem muito mais atrás. Como já falamos ontem também, é importante se lembrar que atrás do corpo tem uma alma, atrás da matéria tem uma forma. É interessante que o nosso grande poeta espanhol do século XII, Rabbi Yehuda Halevi, famoso, grande, o maior poeta judeu que nós tivemos, ele escreve o seguinte: não seja seduzido pela sabedoria e pelo conhecimento grego, porque tudo flores sem frutos. Olha uma coisa interessante. É flores. Flores é bonito. Flores dão um aroma gostoso. Você vê uma flor, você gosta. Mas uma flor que não vai dar fruto, uma árvore que dá apenas flores e não frutos, é incompleto. Beleza tem que ser acompanhada de outras coisas. Princípios, valores, direção certa. Família. Tudo isso, neste caso, magnífico. A beleza para o marido, extraordinário. Agora, a beleza de uma mulher casada para outros homens está provocando problemas, apenas. E aqui nós estamos entrando em mais um assunto que é muito importante, que é, na verdade, o recato. Eu queria, neste momento, um pouco lembrar uma coisa. Como falei antes, nós temos duas palavras para denominar a beleza. Nós temos a palavra Yofi, que eu diria talvez apenas a beleza física, e nós temos a palavra Ren, que é a graça. É a graça, é aquela beleza que é acompanhada com valores. E todo dia nós falamos na nossa reza, Linso Ren ben Elokim ve'Adam, encontrar graça nos olhos de Deus e nos olhos das criaturas. Chen é uma dádiva. Encontrar esta graça, esta é uma beleza diferente, uma beleza mais íntima. A pessoa sabe que tem valores. Hoje, infelizmente, a beleza muitas vezes é associada à vulgaridade. Tudo é exibido, tudo vira público e automaticamente perde seu valor. Consta na Torá, na Bíblia, um versículo: Kol kvoda bat melech pnima. Toda a honra de uma princesa se encontra dentro do palácio. Um rei não precisa exibir que ele é o rei. Ele é o rei. E a princesa, a beleza dela não está na rua. Tem uma certa nobreza, tem uma forma de agir. Ela tem, na verdade, uma elegância. E isto é importante. Sempre as mulheres judias se destacaram nisto. Nesta nobreza, nesta realidade, nesta majestade. Infelizmente, exibir o corpo apenas é uma beleza vazia. é baratear, se falar essa palavra, fica barato, makes cheap. Sabe, tudo que é público, que passou nas mãos de tanta gente, tudo que tem muito, muito, muita gente olhando, perde seu valor. Olha dentro do judaísmo, vamos começar. O objeto mais sagrado no judaísmo é a Arca Sagrada, onde que estava lá dentro as tábuas da lei original que Moisés recebeu no Monte Sinai. Lá estava o Sefer Torah original que Moisés escreveu antes de falecer, do qual foram copiados todos os rolos da Torá. Está lá dentro desta Arca Sagrada. Onde ela fica? Ela fica dentro do templo. E dentro do templo, dentro do santuário. Num quarto que é aberto uma vez por ano. Só no dia do Yom Kippur podia o homem mais santo do povo, o sumo sacerdote, entrar lá e nem abrir a arca, mas podia entrar lá. Por quê? São objetos sagrados. Objetos sagrados não são exibidos e baratos. Se uma mulher tem uma joia muito importante, tem certeza que ela não vai usá-la todo dia. De vez em quando, durante o tempo que ela não usa, esta joia está dentro de uma caixa especial. E quem sabe dentro de um cofre. Não fica, na verdade, lá na cozinha que cada um pode pegar. É óbvio. Agora, presta atenção. O corpo, em geral, é um objeto muito sagrado. O corpo é o objeto, é o veículo pelo qual a alma age. Deus nos deu um pedaço da sua divindade, uma energia divina, o que se chama Helek Eloka Mimal Mamash, um pedaço de divindade, insuflou dentro das nossas narinas e nós temos uma alma. Quem está carregando esta alma? Qual é o veículo para esta alma? O corpo. Seu corpo já tem santidade. É muita, não pouca. Agora olha o corpo da mulher. O corpo da mulher tem uma santidade adicional, muito maior. Porque o corpo da mulher vai ser capaz de reproduzir mais um ser humano. Ela vai poder ajudar na obra divina de crescer e multiplicar-se. Então lá dentro vai ter um feto que vai crescer, vai se desenvolver, e após 9 meses vai nascer e vai crescer para ser outro ser humano. A força da procriação é a única que é infinita neste mundo. Tudo o que tem neste mundo um dia acaba. A matéria acaba, esta cadeira um dia quebra, tudo se desintegra. Pode durar 100 anos ou 200 anos, mas matéria é finita. Única coisa, único poder infinito, igual ao Criador, que tem neste mundo, é o poder da procriação, que dá para ter filhos e netos e bisnetos. É o único poder infinito. E para quem Deus deu isto? Um pedaço do seu poder infinito, ele dá para quem? Para a mulher. Então a mulher, o corpo dela carrega a santidade enorme. E isto vai passear nas revistas. E isto vai passear de forma despida, para todo mundo poder dar uma olhada. Isso tem que ser protegido. Isso tem uma graça, uma elegância. Não tem dúvida nenhuma. Isso se chama no judaísmo tzniut, recato. Isso se chama ter discrição. A discrição valoriza as coisas. O Talmud nos diz que mesmo se a Torá não fosse dada no Monte Sinai, a gente aprenderia a graça e a elegância de um gato. Por quê? Porque os gatos são recatados. Jamais você vai encontrar um gato que faz suas necessidades em público. Eu já vi cachorros sujar a calçada. Sim, muitos. Já vi também cavalos fazer uma série de coisas. Agora, jamais um gato. O gato, quando tem que fazer suas necessidades, ele se esconde, se oculta. Ele tem uma certa graça. Graça significa reina. A pessoa sabe apreciar que tem certas coisas que são íntimas e outras públicas. E hoje, infelizmente, as pessoas trocam os valores. A vida íntima virou pública. Isto afeta muito. Isto afeta muito. Toda esta exposição demais, ela causa uma erotização das pessoas jovens antes da idade e atrapalha depois no casamento. E atrapalha depois nos relacionamentos, fazendo comparação. Isso não é bom. Tem que manter a pureza e a discrição. Uma vez tinha uma artista que estava sendo entrevistada na rádio. Uma artista como importante, eu, o entrevistador, aproveitou para perguntar um pouco da vida íntima dela. Então a mulher começou a falar tudo: quem, quando, como, com quantos, etc. Com todos os detalhes, entrou realmente na vida íntima dela e colocou isso ao público na rádio. Depois o entrevistador perguntou para ela: e a senhora pode me falar qual é seu cachê na televisão? Quanto você ganha? Ela se ofendeu: o quê? Você está me fazendo perguntas particulares, privativas? Quanto que eu ganho? Nota, quanto que ela ganha, isto é particular. Isso ninguém sabe. E concordo com ela. Mas o resto da sua vida íntima não é particular. Não pertence a você. Isto pertence a todo o público. Tem que estar, na verdade, no Instagram. Tem que estar no Facebook, no YouTube. Imagina uma coisa dessa. Então é muito importante a gente lembrar-se. Reino significa a graça, a beleza com conteúdo, a beleza com seus limites, a beleza com a elegância. O Baal Shem Tov, o grande mestre, 300 anos atrás, contou que numa das suas viagens ele parou em Istambul. Naquela época se chamava também Constantinopla. E lá em Istambul ele percebeu que muitos jovens têm almas elevadas. O Baal Shem Tov não era qualquer pessoa, ele podia facilmente ler e ver quem são as pessoas, quem são as almas. Ele viu lá almas extremamente elevadas, pareciam as almas dos sábios do Talmud. Então ele, durante seu sono, fez uma pergunta para saber como que é possível que nesta cidade tenha almas tão elevadas entre os jovens. Ele fala: Minashamayim, do céu me responderam que isto é o mérito das suas mães que andam recatadas. As mulheres nessa cidade andavam recatadas, cobrindo o que precisa cobrir. Elas eram muito discretas e isto trouxe para eles o mérito de almas tão elevadas. Então vamos lembrar: existe a beleza e existe reino, e são coisas um pouco diferentes. Vamos lembrar também que a palavra Hachem, a graça, são as mesmas letras que três das mitzvot das mulheres. Interessante, o rei da Hachem é a Dlakat Nerot, acender as velas. O Chet é a Chalá, a alimentação kasher. E o Nun é Nida, que é a pureza familiar. Então, na palavra a graça, se vocês querem saber o que é a graça da mulher, qual é a beleza verdadeira da mulher, porque não existe apenas a beleza física, é óbvio que tem muitas outras belezas. Afinal, não vamos esquecer que a beleza física, com o tempo, com os anos, vai evaporando um pouquinho. Por isso, tem que procurar muitas outras coisas. Existe a beleza espiritual, existe a beleza íntima, existe a beleza das virtudes do caráter. Uma pessoa que tem um coração magnífico tem que olhar muitas coisas. Então, se você quer conhecer a beleza mesmo, diz o judaísmo, estas três letras: Hachem, velas de Shabbat, alimentação kasher e as leis da pureza familiar. Eu termino hoje esta palestra com uma pequena história verídica que aconteceu 70 anos atrás. Dois jovens, um rapaz e uma moça, que se gostavam e chegaram a noivar no ano 1939 na Polônia. Dois jovens, ele se chamava Avraham e ela se chamava Hinda. Fizeram noivado e planejaram já o casamento. Infelizmente, durante esse tempo, a guerra eclodiu. E a guerra, a Segunda Guerra Mundial, não era só a guerra, mas era o Holocausto, a exterminação dos judeus nos campos nazistas. Ele foi para um campo, ela foi para outro campo. Horrores, perderam a família, viram coisas que não precisa mencionar nesta hora. Crematórios, câmaras de gás. No final, os dois estavam no mesmo campo, em Birkenau, Auschwitz. E quando os russos liberaram Auschwitz, em janeiro de 1945, os sobreviventes começaram a aparecer. A moça ainda sobreviveu. Ele, o Abrão, também sobreviveu. E olha o que aconteceu. Ainda começou a procurar nas listas que apareciam. E ficaram semanas e semanas para tentar se reanimar, aprender a comer e a viver de novo. E ela fica sabendo que ele está no mesmo campo, lá em Birkenau, em Auschwitz. Ela parecia um trapo. Tinha perdido todo o cabelo. Era 35 quilos, magérrima. Era a roupa rasgada, era horrível. E ela finalmente achou em que barracão ele está. E ela bate na porta e abre Abrão. E Abrão reconheceu ela, apesar que era difícil. Obviamente, foi um momento muito emocionante, se pode imaginar. E pela primeira vez, ela se vê no espelho. Porque no quarto de Abrão, os russos tinham trazido um espelho. Ela se vê no espelho, vocês podem imaginar o que estava acontecendo. Ela não podia acreditar como ela estava. A aparência era coisa inacreditável. Não parecia deste mundo. E ela se vira para Abrão e ela pergunta para ele: você ainda quer casar comigo? E Abrão olha para ainda e fala para ela: você é a mais linda do mundo. Você é a mais bonita. Exatamente como está escrito no cântico do cântico, que o noivo fala para a noiva: Kulach yafa ra'ayati. Você está linda, da cabeça aos pés. Você é a mais linda. E obviamente que os dois casaram. Tinha lá um rabino no campo de concentração que se lembrava de cor como fazer uma ketubá, escreveu ela. E lá casaram. E obviamente que foram felizes para sempre. Isto é uma grande lição para nós.